Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. As atividades do Papa Francisco na manhã desta quinta-feira, dia 20 de janeiro. A África do Sul, que tem liderado a luta pela igualdade de acesso às vacinas anti-Covid-19, lançou na cidade do Cabo a primeira fábrica do continente que produzirá doses do princípio ao fim, segundo noticiou o site Notícias ao Mundo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 20 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o Cardeal Marcello Semeraro, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, o Dr. Qi Dongyu, diretor-geral da FAO, Dom Santiago de Witz Guzmán, arcebispo titular de Gabala e núncio apostólico na República Centro-Africana e no Chad, Dom Peter Coigraf, bispo de Mainz, na Alemanha, o Sr. António José de Almeida Lima, embaixador de Portugal, junto da Santa Sé em visita de despedida, e finalmente os membros da Associação Nacional Italiana de Construtores. No próximo domingo, dia 23 de janeiro de 2022, será celebrado o terceiro domingo da Palavra de Deus. Durante a celebração presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, com início às 9h30, hora local de Roma, se sucederão alguns momentos muito significativos. Pela primeira vez, o Ministério do Leitorado e do Acolitado será confiado também a leigos e leigas. Na celebração, o Santo Padre realizará o rito pelo qual o Ministério de Catequista será conferido a fiéis leigos, mulheres e homens. Cada um desses dois ministérios é conferido por meio de um rito preparado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, apresentado pela primeira vez. Os candidatos serão convocados antes da homilia, chamados pelo nome e apresentados à Igreja. Após a homilia, aqueles que terão acesso ao Ministério do Leitorado recebem a Bíblia, a Palavra de Deus, que são chamados a anunciar. Aos catequistas, por outro lado, é confiada uma cruz, reprodução da cruz pastoral usada primeiro por São Paulo VI e mais tarde por São João Paulo II para recordar o caráter missionário do serviço que se preparam para administrar. Representando o povo de Deus, receberão o Ministério do Leitorado alguns fiéis leigos provenientes da Coreia do Sul, Paquistão, Gana e de várias partes da Itália. Para receber o Ministério de Catequista, estarão presentes dois leigos provenientes do Vicariado Apostólico de Yurimaguas, no Peru, na Amazônia, dois fiéis do Brasil que já estão envolvidos na formação de catequistas, uma mulher proveniente de Kumasi, no Ghana, o presidente do Centro de Oratórios Romanos, fundado pelo catequista Arnaldo Canepa, que dedicou mais de 40 anos da sua existência à fundação e direção de oratórios para jovens, o primeiro dos quais em 1945, e um leigo e uma leiga de Lodz e Madrid, respectivamente. Por motivos relacionados à dificuldade de deslocamento provocadas pelas restrições sanitárias atualmente em vigor, não será possível a presença dos dois fiéis da República Democrática do Congo, RDC, e de Uganda. A palavra agora ao Tony Neves com Lusofonias.
Sereis minhas testemunhas até aos confins da terra e recebereis a força do Espírito Santo. Estas são as três expressões-chave da missão, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que o Papa Francisco quer que resumam a vida missionária, sendo dela os três alicerces. Nem sempre o Papa publica com tanta antecedência a mensagem para o Dia Mundial das Missões, a celebrar apenas em outubro, mas este ano já está cá fora. é forte, é provocadora e profunda como sempre. Lembra que a Igreja é por natureza missionária e que a identidade da Igreja é evangelizar. Nada de novo. Recorda ainda que não há lugar para franco-atiradores, porque a missão tem de se realizar em comunhão profunda com a comunidade eclesial, pois Cristo mandou os primeiros discípulos 2 a 2. A essência da missão está no testemunho. As palavras podem ajudar, mas nada pode substituir a vida. É por isso que a testemunha mais radical do Evangelho é a pessoa mártir, pois deu-se até à última gota do seu sangue, deu a vida por Cristo e por todos. O Papa Francisco percebe bem que as palavras, por mais bonitas e eloquentes que sejam, não mudam nada. E para reforçar esta sua convicção, foi buscar a famosa expressão do Papa Paulo VI, gravada num dos documentos missionários importantes da história, a Evangelii Nuntiandi. As pessoas de hoje escutam melhor as testemunhas que os mestres, ou então, se escutam os mestres, é porque eles também são testemunhas. E está dado um mote: o anúncio verbal de Cristo só faz sentido e é eficaz quando acompanhado pelo exemplo de vida cristã. Proclamação e testemunho são os dois pulmões com que deve respirar cada comunidade para ser missionária. A missão tem outra dimensão fundamental, a universalidade. Daí a importância do até aos confins do mundo, ou seja, ninguém pode ser excluído da possibilidade de escutar o Evangelho e de sentir o testemunho vivo e feliz de pessoas cristãs. Aqui entra outra dimensão. A Igreja é uma família sem fronteiras, onde todos têm lugar, aberta a quantos queiram entrar e viver de acordo com os valores gravados nas páginas dos Evangelhos. Por isso, o Papa pede aos cristãos mais hospitalidade a quem chega de fora, que virá enriquecer as comunidades já existentes. Diz: experimentamos cada vez como a presença dos fiéis de várias nacionalidades enriquece o rosto das paróquias, tornando-as mais universais, mais católicas. Consequentemente, o cuidado pastoral dos migrantes é uma atividade missionária que não deve ser descurada, pois ajudará os fiéis locais a redescobrir a alegria da fé cristã que receberam. Uma missão sem fronteiras obriga a partir sempre, até porque, como recorda o Papa Francisco, existem áreas geográficas onde não chegaram os missionários testemunhas de Cristo com a boa nova do seu amor. Daí que a Igreja seja uma família em saída, rumo aos novos horizontes geográficos, sociais e existenciais, rumo aos lugares e situações humanos de confim, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todas as pessoas de cada povo, cultura e estado social. Parar não é um verbo missionário. O Papa diz que a Igreja terá sempre de ir mais longe, mais além das suas próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. Aqui entra em jogo o protagonismo da missão, ou seja, o Espírito Santo, que dá a palavra certa no momento justo e sob a devida forma. Ele fortalece, ilumina e guia. Os discípulos antes do Pentecostes eram fracos, medrosos e fechados. Com a chegada do Espírito tudo mudou. A sabedoria e a coragem passaram a ser a imagem de marca destes discípulos. A missão também se reforça com a ação de certas instituições que nasceram inspiradas pelo Espírito. A propaganda FIDE, hoje Evangelização dos Povos, nasceu há 400 anos. A Associação para a Propagação da Missão foi criada há 200 anos. As obras missionárias pontifícias foram reconhecidas há 100 anos. Com tanto jubileu, o Papa diz que sonha com uma Igreja toda missionária e uma nova estação da ação missionária das comunidades cristãs.
A África do Sul, que tem liderado a luta pela igualdade de acessos às vacinas anti-Covid-19, lançou hoje na cidade do Cabo a primeira fábrica do continente que produzirá doses do princípio ao fim, segundo noticiou o site Notícias a 1 Minuto. Até agora só existiam em África acordos para completar as últimas fases de produção de vacinas. Financiada pelo milionário das biotecnologias Patrick Soon-Shiong, a fábrica chamar-se-á Nansa e terá instalações de investigação científica de ponta e capacidade para desenvolver e produzir vacinas e tratamentos de alta tecnologia que terão como prioridade o continente africano, segundo noticiam as agências internacionais. O objetivo será produzir uma vacina de segunda geração, fabricada em África e para a África, e exportá-la para o mundo inteiro, disse o próprio empresário de origem chinesa e nascido na África do Sul. As primeiras vacinas serão produzidas ainda este ano e a fábrica deverá conseguir produzir 1.000 milhões de doses por ano até 2025. A criação de vacinas de segunda geração visa responder à perda de eficácia das primeiras vacinas ao longo do tempo, mas também ao aparecimento de novas variantes do SARS-CoV-2. Atualmente, provamos que estamos prestes a tornar-nos autónomos como continente e devemos ficar orgulhosos do que realizamos, disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, na cerimônia de lançamento da fábrica, cuja construção deverá custar 3 mil milhões de rands, cerca de 172 milhões de euros. Nestas instalações também serão estudadas vacinas revolucionárias contra o cancro, já em ensaios clínicos na empresa de Songxiong, o vírus da imunodeficiência humana ou a tuberculose. Oficialmente o país africano mais afetado pela pandemia de Covid-19, a África do Sul registra mais de 3,5 milhões de casos e 93.400 mortos desde o início da pandemia, numa altura em que o continente registrou mais de 10 milhões de casos em janeiro. As infecções dispararam desde que a variante Omicron foi descoberta na África do Sul no final de novembro. A taxa de vacinação de cerca de 1,2 mil milhões de africanos continua baixa, devido a dificuldades de fornecimento, mas também algum ceticismo por parte da população. Atualmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, o continente participa na produção de menos de 1% das vacinas que consome. No final de 2020, a África do Sul e a Índia propuseram à Organização Mundial de Comércio, OMC, a suspensão dos direitos de propriedade intelectual dos tratamentos e vacinas contra a Covid-19. Vários países e organizações não governamentais apoiaram a proposta, mas o assunto, que voltou a ser discutido na conferência da OMC em novembro, ainda não foi decidido. A África do Sul tem já dois locais de montagem e embalagem de vacinas anti-Covid-19, o Instituto Biovac, na cidade de Cabo, e Aspen Pharmacare, a maior farmacêutica em África, que produz a vacina de Johnson & Johnson na sua fábrica de Gberha. Songxiong, que também tem nacionalidade norte-americana, fez fortuna a desenvolver um medicamento anticancro chamado Abraxan e é fundador do conglomerado NantesWork, com sede nos Estados Unidos da América, e acionista da equipa de basquetebol norte-americano Los Angeles Lakers. E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. Ale, laudetur Jesus Christus.
Ngoja bu ujus bermeju ay, ngoja siana bu. Minje, misti nang babu respira, misti nang babu diskansa, misti babu vivi. Misi na notis di turbada, misi na notis mamedunyu, misti ojau kuna luta. Ma cugito tengo lutar.